DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou estar consigo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. Realiza-se este domingo o funeral de Nelson Mandela em Cuno, a terra natal do líder da luta contra o apartheid. O avião que transportou o corpo de Madiba de Pretória para Cuno este sábado foi recebido com gritos de alegria por uma multidão que aguardava no aeroporto. O funeral de Estado de Nelson Mandela tem lugar hoje, na presença de cerca de 5 mil pessoas, incluindo líderes internacionais. Cerca de 100 mil sul-africanos prestaram homenagem a Nelson Mandela nos três dias em que o seu corpo esteve em Câmara Ardente, na sede do governo em Pretória. No Mali tem lugar hoje a segunda volta das eleições legislativas em pleno clima de tensão, um dia depois do atentado que matou dois soldados senegaleses da ONU em Kidal, no norte do país. O Conselho de Segurança e o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, condenaram este sábado o atentado já reivindicado pelos jihadistas. Todos os responsáveis por este ato criminoso devem ser julgados, declarou o secretário-geral da ONU, acrescentando que a população deve apoiar o processo de paz este domingo, através do voto na segunda volta das eleições, que deverão repor a ordem constitucional no Mali, interrompida, recorde-se, por um golpe de Estado em março de 2012. No Quênia, pelo menos 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas na explosão de um autocarro na capital do país, Nairobi. De acordo com as autoridades, o autocarro foi atingido por uma granada em Eastleigh, nos subúrbios da cidade, onde vive uma grande comunidade somali. Ninguém assumiu para já a autoria do ataque. O presidente de transição da República Centro-Africana, Michel Djotodia, disse estar pronto a estender a mão às milícias cristãs, conhecidas como anti-balaca, e a discutir uma amnistia e a sua representação no governo. Citado pela agência Lusa, Djotodia garante que as milícias, que combatem os ex-rebeldes da coligação Seleka, que lhe deu o poder, não são inimigos. Recorde-se que a 5 de dezembro, as milícias de autodefesa cristãs lançaram uma ofensiva na capital, Bangui, contra posições da ex-rebelião Seleka e em bairros muçulmanos. O ataque provocou represálias dos ex-rebeldes contra a população maioritariamente cristã de Bangui. Segundo a ONU, os confrontos entre cristãos e muçulmanos causaram mais de 600 mortos e 160 mil deslocados na última semana. A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau deteve um homem de 51 anos, suspeito de recrutar os 74 passageiros com passaportes falsos que viajaram na terça-feira num voo da TAP até Lisboa. O homem, residente em Bissau, foi detido na última noite e é apontado como responsável que acompanhou os cidadãos alegadamente sírios num voo de Marrocos até à capital guineense. De acordo com a edição deste sábado do Jornal Público, a ordem terá partido do ministro do Interior, do Executivo de Transição, António Sukanechama. As autoridades de transição recusam-se a fazer comentários, remetendo para as conclusões da comissão de inquérito ao caso, que devem ser apresentadas até quarta-feira. Na Tunísia, o diálogo entre o governo e a oposição resultou na nomeação de um novo primeiro-ministro este sábado. O ministro da Indústria da Tunísia, Mehdi Youma, deverá liderar um governo provisório até às eleições do próximo ano. A sua escolha, que foi consensual, marca um avanço no diálogo entre o partido no poder, o Ennahda, e a oposição para tirar o país de uma grave crise política. O Partido Social Democrata Alemão anunciou este sábado que os seus militantes aprovaram em referendo interno o projeto de governo comum com os conservadores, abrindo caminho à reeleição de Angela Merkel para um terceiro mandato como chanceler. A direção do SPD anunciou uma vitória do sim com quase 76% dos votos, pondo fim a semanas de negociações difíceis para formar um governo de grande coligação. Do acordo entre os dois partidos fazem parte, entre outras medidas, a criação de um salário mínimo nacional de 8,5 € por hora e a flexibilização da reforma aos 67 anos. E continua a tensão na Ucrânia. O presidente Viktor Yanukovych anunciou o afastamento do presidente da Câmara de Kiev, Alexander Popov, e do número 2 do Conselho Nacional de Segurança, Vladimir Sivkovich, responsabilizados pela carga policial de 30 de novembro contra apoiantes da oposição. Um gesto que continua a não ser suficiente para satisfazer a oposição, que espera pelo terceiro domingo consecutivo mobilizar centenas de milhares de pessoas contra a recusa do presidente de assinar um acordo acordo com a União Europeia. Fica por aqui este noticiário. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião sobre estas e outras notícias para o e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E neste dia em que se realiza o funeral de Nelson Mandela, a nossa programação dedica-se ao líder histórico sul-africano. Hoje não temos o habitual episódio da radionovela Learning by Ear, mas sim uma edição especial do programa Contraste, seguida de um Juventude em Foco, também dedicado a Mandela.
DW Contraste.
Até hoje não houve político africano sobre o qual se compusessem tantas músicas como Nelson Mandela. Não só as estrelas do seu país, a África do Sul, mas também músicos internacionalmente conhecidos cultivam Madiba nas suas canções. Eu sou a Marta Barroso e apresento uma retrospectiva musical de Nadine Schwarzbeck dedicada a Nelson Mandela, o ícone da luta contra o apartheid. Anos em cativeiro, os sapatos demasiado pequenos, o corpo maltratado, mas a mente ainda livre. Assim já cantou Amy Winehouse, Free Nelson Mandela, em português, Libertem Nelson Mandela, escrita em 1984 pelo britânico Jerry Demers, dos Special AKA. Músicos e críticos incluíram recentemente esta canção no top 10 das músicas que fizeram história. A versão ska foi um êxito em África e outras correram à Europa. Uma canção de teor político entre as mais ouvidas, algo invulgar naquela época, nos anos 1980, diz o pesquisador musical Hanke Dosch, da Universidade da Cidade Alemã de Mainz. É ele que dirige o arquivo de música africana da instituição.
Na verdade, foram os Special AKA que nos deram a conhecer Nelson Mandela.
Free Nelson Mandela trouxe o preso político para a consciência de uma geração europeia jovem e sem grande interesse por questões políticas. Seguiram-se outras canções, também de África. Em 1986, a estrela do Senegal, Youssou N'Dour, hoje, ministro da Cultura do país, lançou um álbum com o título Nelson Mandela. Foi Youssou N'Dour que transformou Mandela e a luta contra o apartheid num tema pan-africano.
Naquela altura ainda era relativamente invulgar que um músico da África Ocidental se debruçasse sobre a situação do apartheid na África do Sul e que desse esse nome a um dos primeiros álbuns que vendeu no Ocidente.
Mandela, como parte da cultura pop, o seu destino inspirou músicos de todo o mundo. Stevie Wonder, Salif Keita, Bono, Dave Stewart, Brenda Fassi. Com A Simbonanga, Johnny Clegg conseguiu mesmo em 1987 um verdadeiro hino a Mandela. Traduzido, o título significa Nós não o vimos. Till comes the day we cross the burning water. Mas porquê ele? Hanke Dosch tem uma resposta para esta questão.
Ele já estava preso desde 1962 e na altura já estávamos no meio da década de 1980. E o facto de ele permanecer estoicamente na cadeia e organizar a resistência, mas ter conseguido evitar que a situação escalasse demasiado, tudo isso impressionou os músicos.
Se fosse Tol, que trabalha para a sul-africana Native Rhythms Production, vê as músicas dedicadas a Mandela como consequência de muitas outras canções de protesto contra o apartheid.
Músicas sobre a luta política já existem há mais tempo do que as que falam de Mandela. Por exemplo, Miriam Makeba e o Harry Belafonte já tinham lançado antes um álbum em que criticavam a política do apartheid.
Mama África, de Miriam Makeba, que preferiu o exílio a partir de 1960 ao regime de segregação da sua terra natal, já tinha grande sucesso nos Estados Unidos, sucesso que aproveitou para cantar sobre Mandela e o regime sul-africano. E quando, no 70º aniversário de Mandela, 11 de junho de 1988, Jerry Demers organizou um concerto, juntamente com o Congresso Nacional Africano de Mandela, em homenagem ao preso político, e o sonador Miriam Makeba e Harry Belafonte cantaram ao lado de Michael Jackson, Queen e Whitney Houston. O título da música, Mandela Day, ou Dia de Mandela, abriu o concerto que haveria de se tornar lendário no estádio de Wembley, em Londres. Nessa altura, Mandela já estava há 25 anos na prisão. E as estrelas pop vieram trazer-lhe apoio de forma inesperada. Se fosse Tol.
Muitos artistas exerceram à sua maneira pressão sobre o regime sul-africano para que este libertasse Mandela e os outros militantes do ANC, que também se encontravam detidos.
O público presente em Wembley contava com 72 mil pessoas e outros 700 milhões acompanharam o concerto pela televisão. Para o ANC, este dia foi um gigantesco sucesso e Nelson Mandela transformou-se da noite para o dia num ícone. Além disso, foi neste concerto que Tracy Chapman se lançou a nível mundial. Meses depois do concerto em Wembley, no início de 1990, Nelson Mandela acabou por ser libertado. No contexto político, ganhou grande expressão. No musical, as vozes baixaram um pouco. O sul-africano Sifo Hotsticks Mabuse escreveu uma canção eleitoral e Mandela gravou-a com ele. A partir de então, cantava-se até mesmo no Parlamento, quase sempre que Mandela entrava no plenário. Seguiram-se composições para orquestras, musicals e danças em sua honra. Em 2008, pelo seu 90º aniversário, houve de novo um concerto em seu nome, no qual a diva do soul Amy Winehouse cantou Free Nelson Mandela, de Jerry Demers. Depois de novo sucesso, Mandela convidou mais estrelas pop para uma série de concertos de caridade. Do número 46664, o seu número de prisioneiro desde o início da sua detenção, em 1964, até à libertação, em 1990, Mandela criou a série de concertos 46664, na sua campanha de luta contra a SIDA.
Tonight my call is give voice to the women of Africa in the fight against HIV and AIDS.
Esta noite apelo-vos para que deem voz às mulheres na luta contra o HIV e a SIDA. Assim poderão ajudar a romper o silêncio, não amanhã, nem na próxima semana, mas agora. Porque nós temos o futuro deste continente nas nossas mãos. Usemos a língua universal, que é a língua da música, para espalhar esta mensagem pelo mundo.
Around the world.
4-6-6-6-4-4-6-6. A little louder.
4-6-6-4-4-6-6.
Can't hear you.
Este número, 46664, não é apenas uma referência. Nelson Mandela foi o prisioneiro 466, detido na cadeia de Robben Island em 1964. Até hoje, Mandela continua a ser uma fonte de inspiração tanto para novos artistas como para aqueles já estabelecidos. Como, por exemplo, a famosa banda de indie pop sul-africana, The Parlophones. Em Should We Fight Back, a banda questiona sobre o esforço da sociedade civil de hoje. O líder da banda, Khan Morbi, diz que quando escreveu esta música, se perguntou como agiria hoje Nelson Mandela.
Have we been fooled? Have we been fooled? What, oh, what are we to do? Should we fight back? Or should we just swallow our pride? We won't use violence. We're trying not to break too many.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Hoje homenageamos o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Eu sou Marina Stark, ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Marina. Olá, os ouvintes. Neste programa, damos voz a músicos e ativistas africanos sobre o legado de Mandela.
Still the children know the story of that man. Ouvimos a música Mandela Day, da banda escocesa Simple Minds.
Em 1988, o single era um dos mais ouvidos nas rádios inglesas.
A música simbolizou a libertação de Mandela após 27 anos preso.
Em Angola, um grupo de jovens vestidos de preto organizou uma homenagem com flores e velas a Nelson Mandela.
Foi a forma que os membros do movimento Jovens Revolucionários de Angola encontrou para se despedir do líder sul-africano.
O grupo, que existe desde 2011, organiza manifestações em prol da democracia no país.
Adolfo Campos, de 34 anos, é um dos jovens que integra o movimento.
Ele está lendo a autobiografia de Mandela. Para ele, a vida do sul-africano é um exemplo.
Nós planeamos o seguinte para o dia do Madiba, sendo que ele foi um homem que lutou pela liberdade de expressão e racial. Obviamente, a luta dele foi uma luta muito grande e dá-nos também um incentivo. Obviamente, nos encontramos numa ditadura entre irmãos, entre nós próprios, né? Não é racial, mas pronto, entre nós próprios como angolanos. E, obviamente, nós também estamos nessa luta e nos revemos também no Mandela. E, realmente, foi uma grande perda para nós. Inclusive, até só terminar o livro que eu estou a ler, o livro dele, Long Walk to Freedom, e incentiva-nos muito, dá-nos muita incentivação, porque estamos com o coração muito florido.
Adolfo Campos critica o governo angolano e assegura que, apesar das dificuldades, o movimento não vai desistir das suas reivindicações.
O governo angolano é um governo corrupto, é um governo assassino, é um governo ditador. Mas nós vamos dar a sequência, porque a nossa vida não termina por aqui, porque nós estamos habituados, desde o momento que nós começamos, 7 de março, a data presente, sempre fomos presos, fomos sempre torturados. O presidente da República encontra-se há mais de 34 anos de poder, é muito tempo, e obviamente, desde o dia em que eu abri a justa como homem, sempre tive dificuldade de ter água, luz, educação, saúde, coisas básicas que o governo nunca consegue ultrapassar. O porquê não se entende até a data presente? Porque o país encontra-se com muito dinheiro, mas obviamente eles preferem massacrar, preferem sufocar o povo angolano para poderem terem a vida que eles têm, querem viver em mansões e o povo viver no lixo.
O ativista diz que se identifica com a luta contra o apartheid na África do Sul.
Estamos nesta luta é para termos uma Angola livre, uma Angola que haja liberdade de expressão, uma Angola que a riqueza seja dividida equitativamente para todos angolanos. O movimento revolucionário vai lutar até o fim, porque nós precisamos de alternância no poder. Isto é que o Mandela lutou e o Mandela conseguiu. Então, o movimento revolucionário também vai lutar. Nós somos jovens, nós sabemos que o nosso futuro está completamente ameaçado, porque não temos um governo que pensa pela juventude.
Ele aprendeu com Mandela que é preciso ter coragem, determinação e fé.
Realmente me surpreendeu na luta do Mandela, do Nelson Mandela, lado em que ele fica preso durante 27 anos e não perdeu a esperança que um dia o país estaria em liberdade, que o povo negro sul-africano teriam também a liberdade no seu próprio país. E isto ele tinha dentro dele, sabia que isto ia acontecer. Ficou os 27 anos presos e ele conseguiu sair fora e conseguiu trazer a harmonia entre todos, até os que maltrataram-lhe. Ele, inclusive, estendeu a sua mão para aquelas pessoas também que lhe maltratavam. Sem rancor nenhum, fez aquilo e numa paz em que realmente trouxe uma estabilidade no país por causa da humildade dessa pessoa, a força que essa pessoa teve. Ele não quis saber se merecia morrer por causa disto, mas tinha que trazer a harmonia entre todos os povos sul-africanos.
Free Nelson Mandela.
No exílio, Oliver Tambo, companheiro de luta de Nelson Mandela, lançou uma campanha internacional com o slogan Free Nelson Mandela.
A banda The Specials fez essa música pela libertação do ex-presidente sul-africano. A música Ordinary Love, da banda U2, é a trilha sonora do filme Mandela, Long Walk to Freedom, lançado neste ano. Mamadou Saidana, de 27 anos, é membro do coletivo Team Chor, promover a Guiné-Bissau positiva. O grupo tem Mandela como referência e inspiração para todas as atividades.
Segundo Mamadou, o líder trouxe paz e estabilidade para a África do Sul.
Na Guiné-Bissau existe como um líder que conseguiu trazer paz e estabilidade para o país. E isso, neste momento, é tudo que a Guiné-Bissau precisa. Então, existe como uma referência, uma pessoa que nós queremos ter como guia para alcançar também um bocadinho daquilo que ele conseguiu alcançar para o país dele.
Para Mamadou, é importante mostrar o legado de Mandela para os jovens da Guiné-Bissau.
A juventude é o futuro de qualquer país. E se os jovens têm em vista que Nelson Mandela é uma referência, se souberem quem foi Nelson Mandela, podem aproveitar isto para colocar na prática os ensinamentos e a luta que Nelson Mandela fez.
O professor defende que os políticos da Guiné-Bissau devem se espelhar na vida de Mandela.
Mamadou ressalta a importância da união dos guineenses.
Um país dividido entre as várias posições, o anti pro golpe, ou a favor disso, a favor daquilo. Há uma frase nessa Mandela marcante que é: sonho com o dia em que os meus irmãos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viver uns com os outros. Portanto, acho que no fundo toda a luta dos guineenses está à volta disto. É esse dia que nós estamos à procura.
Sou da geração da viragem, aqueles que se viram para pagar os preços de aluguer de casa que subiram.
O rapper moçambicano Azagaia compôs em 2011 uma faixa em homenagem a Nelson Mandela.
A música é Minha Geração, que ouvimos agora.
Até o chefe ejacular no fim do mês, mais um momento. A geração que fala em mudança, mas tem medo dela. Só mudam de calças, Gucci, para a capela. Dizem que pertenço a ela.
Eu tenho homenageado Mandela com o trabalho que eu faço, especificamente a música Minha Geração, em que eu digo que o povo pariu-me de novo, chamou-me Edson Mandela, que é uma frase que eu uso e é uma forma que eu me identifico com os ideais de Mandela.
A Zagaia para os amigos, herói para o povo, filho da mãe para os políticos. A minha geração sabe que eu sou espelho dela. Pariu-me de novo e chamou-me Edson Mandela. Eu sou da geração que duvida da nossa justiça.
A Zagaia destaca o que considera ser a principal qualidade de Mandela:
lutar até o fim pela liberdade, pela igualdade. Muitas vezes, no caso de Moçambique, que existem muitos líderes que aparecem a dizer que porque nós lutamos pela independência deste país, temos direito de nos perpetuarmos no poder. É como se o povo devesse alguma coisa a eles, não é? E esse discurso a gente tem ouvido muito aqui. Então Mandela contrariou isso tudo, apesar dele ter se sacrificado durante tanto tempo, e não exatamente para ganhar algum dividendo com o poder. Sabemos que Mandela foi presidente e ele, mais do que ninguém, se calhar teria o direito de se perpetuar no poder por muito tempo, mas ele, depois dos 5 anos de governação, cedeu o poder. Isto é uma grande lição e contraria muito o posicionamento dos líderes africanos hoje em dia.
O rapper Azagaia destaca o fato de Mandela não ter renunciado aos seus princípios, mesmo que isso significasse mais tempo na prisão.
Como essa libertação não obedecia aos critérios que ele queria, ele recusou-se. Então, eu acho que isto é uma grande lição, porque hoje em dia acena-nos uma vida fácil e muitas vezes somos convidados a desistir daquilo que nós acreditamos para ganhar alguma coisa, né? Então, acho que Mandela, a mensagem de Mandela é: temos que lutar até o fim.
Segundo a Zagaia, essa é a mensagem de Mandela para os governantes.
Embora tivesse sido preso pelo apartheid, ele nunca mostrou um ódio aos brancos. Podia-se dizer que Mandela, depois de ser presidente, ia desencadear uma vingança contra aqueles que o mantiveram preso durante esse tempo todo, mas ele não o fez. Acho que, no fim do dia, uma mensagem de paz, reconciliação, é o que Mandela sempre quis trazer. De nenhuma forma significa que nós devemos ser menos aguerridos, menos determinados. Não, nós temos que continuar determinados, guerreiros, mas não nos esquecermos que a meta é essa: paz, reconciliação e respeito pela identidade dos povos.
Today we are entering a new era for our country, the South Africa we have struggled for, in which all our people, be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation, is at hand.
Ouvimos a música Amandla, interpretada pelo rapper senegalês Didier Awadi.
Em idiomas da África do Sul, o título significa poder. Amandla era usada como palavra de ordem em manifestações contra o apartheid.
E assim encerramos mais um Juventude em Foco.
Até a semana que vem. Tchau.
Uma ótima semana para todos.
And give one free, we shall achieve. Woko munta tanga, ne seven zele pambili. Plus a place of unity, it's all we need in this world. It shouldn't be about races. Cut up with some affairs. Squad I came down, I wide in Africa, say fella.
I'm on.
Alright.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem demoras, vamos aos comentários deixados na nossa página do Facebook. Calton da Costa escreve: paz à sua alma, Madiba. Também no Facebook, Rosário Armando Domingos Zal escreve: sobre a tensão do Mali, é um hábito nosso africano dizimar vidas para ter mais poder. Vasconcelos Dias: Mandela descansa em paz. Quanto às eleições malianas, para mim este atentado é sintoma da insatisfação de algumas facções políticas e sem dúvida vai resultar numa maior abstenção. Abel Tomo Bonga: paz à sua alma, Madiba. A sua obra vive e será a biblioteca para o mundo, especialmente em África. Abel Bernardo: um eterno descanso ao ícone da luta contra a segregação racial. E fica por aqui esta emissão da manhã. Voltamos mais logo. Até lá. Tenham um bom dia.